explicado por conta do transplante que ela fez. E ela tá muito feliz, obrigada.
Né, gente, tá linda de qualquer jeito, é a rainha, tá tudo certo. Bom, dando nosso F5 aqui no nosso feed, né, vamos atualizar. Porque, ó, a primeira convocação de Carlo Ancelotti, mais uma vez a gente retorna pra falar sobre convocação, virou um grande evento no Rio de Janeiro e teve um protagonista. Adivinha?
Qual? Tá lá na tela, junto com o Ancelotti, Neymar, pra quem tá acompanhando a gente em TMC News BR. Só
é
daí.
Isso, o atacante, gente, né, que passou aí os últimos anos cercado por lesões e dúvidas sobre o seu futuro na seleção. A gente não sabia se ele ia ser convocado,
não.
Se ia jogar.
Sim.
É a última Copa, sim, não é, né? Ele foi chamado pra disputar o Mundial, então, de 2026 e dominou a repercussão nas redes sociais, tá? Segundo plataformas aí de monitoramento digital citadas pela imprensa esportiva, o tema ultrapassou 2 milhões de comentários.
Impressionante.
E interações desde o anúncio da lista. A gente tava falando isso aqui, né, Ti, ontem.
Sim.
Que o Thiago falou assim, gente, a última vez que aconteceu tudo isso, essa pressão toda, foi lá em 2002.
Ah, faz tempo.
Quando a gente ganhou.
24 anos atrás.
Então, talvez,
quem sabe,
seja,
né,
aí um sinalzinho. É isso. A convocação, ela mostrou que o Ancelotti apostou em uma mistura de renovação e experiência. Nomes como Endrick, que eu amei, tá? Endrick, até porque com uma boa palmeirense, eu tenho que ficar feliz pelo Endrick, né? E Rayan apareceram aí ao lado de veteranos como Casemiro e Neymar, né? Mas foi justamente o retorno do Camisa 10, o retorno de Neymar, que concentrou então a atenção do público, dividindo opiniões entre quem vê o craque como decisivo e quem questiona aí a sua condição física. Pois é, né? As pessoas ali, ai, não queria, ai, queria. Enfim, gente, Ancelotti optou por querer.
Mas aquele bastidor do Fará, que a gente leu anteriormente, da ligação do Ancelotti pro Neymar, faz todo sentido.
Sim.
Até porque todo mundo sabe, talvez o próprio Neymar saiba também, que ele não consegue jogar os 90.
Sim,
né? Então,
sim,
vai ter que ir aos pouquinhos.
Vai ter que entender ali como que vai funcionar.
Exato.
Né? Talvez deixar só jogando uns minutinhos, depois volta. Ou então coloca ali pra dar uma salvada no grupo, né? Enfim. A convocação, gente, também marcou aí simbolicamente o início da era Ancelotti, né? Em Copas. A gente tem que lembrar que Ancelotti é um técnico estrangeiro, tentando recolocar ali o Brasil na disputa pelo hexacampeonato, agora com o Neymar novamente no centro das atenções. E agora a pergunta, né, não é mais sobre se Neymar vai ou não, é quantos minutos o Neymar vai jogar? Será que ele vai ser titular? Será que ele vai ficar ali no banco de reservas? Agora é isso que vai movimentar, acredito eu, as redes. É o que a gente tá vendo aí, trendando na internet. Certo, Thiago?
Certo. E o pessoal pode participar falando da escalação no geral da seleção brasileira. Botou fé? O Hexa vem ou ainda assim não convenceu, não tá tão empolgado aí? Manda pra gente aqui no 11972211001. Agora, quem tá empolgada, é a torcida Gunner do Arsenal, espalhada pelo mundo todo. Inclusive, que eu fiquei sabendo que você tá fazendo coro aqui.
Eu gosto, gente.
Junto com a nossa Rafa Soares, de Brasília. São duas Gunners, você e Rafa Soares,
exatamente.
É isso?
Exatamente. Eu torço principalmente porque eu gosto do Arteta, né? Eu tava falando pro Thiago que eu gosto do técnico do Arsenal, então... Vamos lá, né? Quem sabe a gente vai chegar numa vitória, é isso?
Porque o programa tem a fama de trend da zica. Quem sabe você e a Rafa conseguem mudar isso, porque
tomara.
À espera de 22 anos por um novo título inglês, ela pode terminar para a torcida do Arsenal hoje mesmo, inclusive, terça-feira. Para quem gosta aí do mundo da bola, do futebol inglês também, é bacana demais acompanhar. E sem que o time londrino, o Arsenal, entre em campo. Por quê? Porque o Manchester City vai entrar em campo hoje, vai enfrentar o Bournemouth às 15h30 no horário de Brasília e vai ser fora de casa. Então, se o City não vencer, o time do Mikel Arteta, que é o técnico do Arsenal, vai levar a taça, então, com uma rodada de antecedência. Ontem, segunda-feira, o Arsenal, ele abriu 5 pontos, portanto, de vantagem na liderança em relação ao City, ao conquistar a vitória magra, mas vale 3 pontos do mesmo jeito, por 1-0 sobre o já rebaixado Burnley. Então, se o City vencer hoje, a diferença volta a cair para 2 pontos e a definição do campeonato vai ficar para a última rodada. Portanto, se voltar a vencer na última rodada, aí sim, o Arsenal leva o título para casa, né? Agora, se não bater o Crystal Palace e a equipe de Manchester ganhar, o City fica com o título a ver se será definido nesta terça-feira ou na semana que vem, mas independente disso, a gente atualiza para você aqui no Trend das 11. Ó, daqui a pouquinho a gente volta, inclusive, com muita participação. Ah, tem novidade, tem estúdio novo da TMC, você vai acompanhar ficando online, inclusive, para ver as imagens, @TMC News BR, tudo isso em instantes, aqui no nosso Trend das 11.
que é trend nas telas, tá aqui no trend das 11, agora é trend das 11, TMC.
TMC 100.3 é Curitiba na sua TMC. Você.
Petiscaria do Vitor. Almoço executivo de terça a sexta-feira.
Já fez sua reserva? 3273-4444. Manuel Ribas, 6995, Santa Felicidade. Saladas, massas, carnes, bacalhau, camarão, peixe.
Qualidade, preço justo.
Atenção, não compre carro ou moto antes do dia 22 e 23 de maio. O maior feirão do sul do mundo está chegando. Ofertas imperdíveis, condições especiais e oportunidades únicas. Aguarde, feirão de verdade é aqui, no Grupo Servopa.
Após o sucesso do Reserva Mate, a Piemonte apresenta Reserva Belacqua. Lotes de 189 a 398 metros quadrados em condomínio clube completo em São José dos Pinhais. Antecipe-se ao lançamento pelo 41 99103-7309. Reserva Belacqua by Piemonte.
Durante esta semana, você está acompanhando.
TMC Paraná abre espaço para ouvir propostas, ideias e prioridades.
A sabatina aos pré-candidatos ao Senado, com Felipe Armata, aqui na TMC Paraná. Sempre 10:30 da manhã. Continue com a gente.
Quem escuta sabe.
Se tem som, tem rádio. No celular, no carro, no streaming, no computador, na academia, em casa. É música, notícia, zoeira, esporte e companhia. Gratuito, sem travar, sem login, sem drama. Rádio, é só ligar. Uma campanha, a Bet e a App.
Quando você pensar em saúde dos olhos, já sabe quem é a referência. Hospital de Olhos do Paraná. 50 anos dedicados ao seu olhar.
A Copel acaba de concluir a mais moderna rede de energia rural do Brasil. Os 25 mil quilômetros do Paraná Trifásico estão prontos. E tudo isso para chegar aonde importa. Até você, produtor rural, aproveite para se conectar. A Copel paga uma parte. A outra tem juros subsidiado pelo Banco do Agricultor Paranaense. Acesse o site copel.com/trifásico e saiba mais. É o agro do Paraná mudando de fase com a força da Copel. Pura energia.
Deixe a natação transformar você. Renove-se já, dentro e fora d'água, na Academia GB. Acesse @GBAcademias.
Onze horas 32 minutos, 11:32. Seguimos juntos em 100.3 FM Transamérica, agora é TMC. Terça-feira, 19 de maio de 2026. Em Curitiba, os termômetros marcam 14 graus, segundo o CIMEPAR. Estamos alcançando já quase a máxima prevista para hoje, que é de 16 graus. Previsão de tempo nublado hoje, amanhã e também na quinta-feira.
Onze horas mais 33 minutos, a gente segue aqui trendando no nosso trend das 11 e a gente agora vai pro Rio de Janeiro. Porque olha isso, gente, turistas, eles foram assaltados na saída da Pedra do Sal, no Rio de Janeiro. A gente vai conectar agora com a Luísa Rodrigues, que vai trazer as informações pra gente. Bom dia, Luísa, quais são as informações sobre esse caso aí?
Bom dia, exatamente. Turistas americanos, né, que estão aqui no Rio de Janeiro e estavam inclusive acompanhados, né, de brasileiras, foram assaltados na madrugada desta terça na zona norte aqui do Rio. O crime, ele aconteceu por volta das 3 da manhã. Eles estavam saindo, né, da zona norte e indo até a zona sul, onde ficava o hotel onde eles estavam hospedados. E aí, segundo a polícia militar, o grupo estava em um táxi voltando ali da Pedra do Sal, ali na região central onde eles estavam, quando o veículo foi cercado por criminosos em motocicletas. De acordo com o relato das vítimas, né, feito à polícia, cerca de 3 motos com 2 ocupantes cada participaram dessa ação e os assaltantes roubaram 2 aparelhos celulares e também outros pertences que estavam com os ocupantes. Um dos turistas americanos, inclusive, foi agredido durante o assalto e sofreu ferimentos no rosto. Ele foi levado ao Hospital Municipal Miguel Couto para atendimento médico e aí depois, após ser medicado e liberado, retornou à Delegacia de Apoio ao Turismo, né, a DEAT, que fica no Leblon, onde o caso foi registrado. As vítimas, elas estavam acompanhadas por um guia de turismo que seguia em outro táxi, né, e também não se feriu. A Polícia Militar, inclusive, informou que realizou buscas ali na região, né, onde aconteceu esse assalto, mas os criminosos ainda não foram localizados.
Valeu, Luísa, obrigado pelas informações, a gente segue acompanhando. E do Rio de Janeiro, a gente faz conexão agora com Brasília, porque esse nomezinho, Compliance Zero, ele continua trendando, continua bombando, aliás, já há um bom tempo, né, Lívia Braz? E parece que a Polícia Federal está deflagrando a sétima fase dessa operação. Bom dia, explica pra gente.
Oi, Tiago, Pietra, bom dia para vocês. Pois é, pelo menos desde novembro do ano passado a gente está ouvindo aí esse nome, né? E a gente teve hoje a sétima fase dessa operação, que aconteceu lá em Porto Velho, Rondônia, cumpriu 2 mandados de busca e apreensão, além também de algumas medidas cautelares que foram determinadas pelo Supremo Tribunal Federal, entre elas a suspensão do exercício da função pública de um policial federal que está sendo investigado. Segundo a Polícia Federal, o perito ele teria passado a um jornalista dados obtidos a partir da análise de materiais que foram apreendidos em outras fases da Operação Compliance Zero. As informações seriam sigilosas e relacionadas ao comecinho das investigações que são conduzidas pela própria Polícia Federal. A autorização para essa nova fase, a sétima fase da Operação Compliance Zero, foi dada pelo ministro André Mendonça, que é o relator desse caso no Supremo. Mendonça acolheu também a representação apresentada pela própria PF para aprofundar, então, a apuração sobre esse suposto vazamento dessas informações sigilosas.
Valeu, Lívia. Obrigado pelas informações, né? E da mesma forma que eu falei para Luísa no Rio de Janeiro, em relação a Brasília, a gente continua no aguardo de novos desdobramentos. Portanto, nossa equipe de Brasília sempre a postos. Um abraço para todo mundo aí em Brasília, na sintonia de 100.1 no FM.
E a gente segue aqui agora em São Paulo, a gente vai se conectar com a Luísa Mutoni, porque vamos falar de um caso muito, muito complicado, que é o atleta de 27 anos, que é investigado por importunação sexual contra a jovem de 15 anos na Hípica de São Paulo. A gente vai se conectar agora com a Luísa, então, para trazer as informações para a gente desse caso, que é de causar indignação, sim, né? Bom dia, Luísa, quais as informações para a gente?
Bom dia, Pietra. Bom dia, Tiago, a todos que nos acompanham aqui no Trend. Pois é, esse caso aconteceu no último dia 13 de maio, em uma das etapas aí do campeonato de saltos nacional, que foi realizado no Clube Hípico da Zona Sul, aqui de São Paulo, da região de Santo Amaro. E como você falou, a vítima, então, foi uma menina de 15 anos que alegou ter sido importunada por um colega, né, por um atleta de hipismo que tem 27 anos. Ela já veio aqui à delegacia acompanhada do pai, eles registraram o boletim de ocorrência e aí ela deu detalhes, né, do que teria acontecido nesse dia 13 de maio. Segundo ela, ela estava acompanhando ali essa etapa do campeonato junto com a mãe, com o treinador dela e com este atleta de hipismo, e aí eles estavam já por volta de 8 horas da noite na lanchonete da Hípica, e quando ela resolveu se afastar e ir ali para a região das cocheiras, onde ficam as baias e os cavalos. Esse atleta se ofereceu para ir junto com ela, mas chegando lá, de acordo com o depoimento da vítima, ele teria segurado ela pela cintura, impossibilitando que ela fugisse do local, e teria tentado beijá-la à força. Ele chegou a dar, inclusive, 2 beijos no pescoço dessa menina, que depois de tentar se desvencilhar, conseguiu finalmente fugir do local. Um dia depois, então, ela veio à Delegacia de Defesa da Mulher aqui de Santo Amaro, registrou essa ocorrência, e a Polícia Civil agora, então, está investigando esse fato. A expectativa é de que esse atleta seja ouvido aí nos próximos dias, inclusive, segundo a apuração da TMC, ele já estaria sendo investigado também por outros casos de importunação sexual que teriam acontecido anteriormente. anteriormente. A defesa da vítima divulgou uma nota na qual afirma que esse caso expõe o silêncio e a falta de proteção de mulheres no esporte e cobrou medidas da Confederação Brasileira de Hipismo, da Federação Paulista de Hipismo, da administração da IPIC e de todos os organizadores dos eventos oficiais do esporte. A TMC já procurou as defesas e os representantes das organizações que foram citadas na nota de defesa da vítima e também a defesa do acusado, mas ainda não obteve retorno.
Valeu, Luiz. Apuração nossa, apuração da TMC, dessa notícia que está na nossa grade de programação desde cedinho, inclusive nas nossas redes sociais. Acompanhe por lá para ficar sempre bem informado, informada, arroba TMC News BR. Atualizei o feed, a gente segue. O feed é bagunçado assim mesmo, né? Os assuntos vão bombando, vão trendando. E agora o nome de Cristiano Ronaldo, o Gajo e Portugal estão trendando na manhã desta terça-feira. É porque Portugal também divulgou a sua convocação para a Copa do Mundo 2026. E é claro, tem a presença dele, Cristiano Ronaldo, que vai disputar o seu sexto Mundial. Não é pouca coisa, não.
O homem é bom, né?
Um feito inédito na carreira aí do atacante, aliás, dos jogadores, né? No geral, a lista anunciada pelo técnico Roberto Martínez reúne 26 jogadores e combina nomes experientes e também os atletas mais jovens. Destaques aí para Bruno Fernandes, o Bernardo Silva, que não é o nosso repórter, né? O jogador lá de Portugal, Rafael Leão, o Rubem Dias, João Félix, entre muitos outros craques. A seleção portuguesa, ela tá no grupo K, ao lado de Colômbia, República Democrática do Congo e também Uzbequistão. A estreia tá marcada para o dia 17 de junho contra a seleção congolesa. A convocação reforça, então, a expectativa do retorno de uma das gerações mais talentosas do futebol português com, obviamente, o CR7, o Cristiano Ronaldo, mantendo o papel central na equipe depois dos 41 anos. Boa sorte pro Gajo.
Última Copa, será?
Provavelmente.
Não tem como, não sei.
Mas não sei. Cristiano Ronaldo, vai que 44 ele tá jogando também.
Olha, não.
Vai que.
O homem tá intacto, viu? Então, robozão total. Bom, seguindo aqui atualizando o nosso feed, a gente falou sobre isso na nossa manchete e agora a gente vai trazer mais detalhes desse caso, porque o ministro do Supremo Tribunal Federal, o Flávio Dino, afirmou ter sido alvo de uma ameaça feita por uma funcionária de companhia aérea durante atendimento em um aeroporto. Segundo o relato, gente, ao identificar aí o nome do ministro no cartão de embarque, essa funcionária, ela teria dito a um policial judicial que sentia vontade de xingá-lo e em seguida afirmou que seria melhor matar do que xingar. Esse episódio, ele foi posteriormente divulgado aí por Dino nas redes sociais, por isso que também tá trendando, né? O ministro, ele não informou o nome da empresa, nem da funcionária envolvida. Ele apenas afirmou que decidiu tornar o caso público por considerar que essa situação ultrapassa o âmbito pessoal, né? E pode refletir aí um problema mais amplo de convivência e também de respeito em serviços prestados ao público. Dino, ele também defendeu que empresas promovam ações de educação cívica entre funcionários e alertou também para o risco aí de aumento de episódios de hostilidades, especialmente em períodos de maior tensão política, principalmente agora, né? 2026, a gente está aí nesse ano de eleição, polarização, é complicado.
Dos assuntos mais comentados, mais repercutidos na manhã desta terça-feira. Agora a gente faz conexão com o Recife ao vivo. Deixa eu falar com o Júlio Andrade, porque a governadora de Pernambuco, a Raquel Lira, ela anunciou a retomada aí das obras da Transnordestina em Pernambuco. É isso mesmo, Júlio? Conta pra gente. Bom dia.
É isso, muito bom dia a todos que acompanham aqui o Trend das 11, obra importante, lembrando que o contrato para o reinício dos serviços será assinado hoje e prevê neste primeiro lote a execução de 73 quilômetros da ferrovia. A confirmação ocorreu poucos dias após o Tribunal de Contas da União determinar a suspensão de novos compromissos financeiros relacionados ao trecho Salgueiro-Suape desta ferrovia. A decisão apontou a ausência de estudos técnicos, econômicos e ambientais atualizados que comprovem a viabilidade socioeconômica do empreendimento. Lembrando que a Transnordestina é considerada uma das principais obras de infraestrutura aqui do Nordeste e foi lançada em 2006 com a proposta de conectar regiões produtoras do interior nordestino aos portos de Suape, aqui em Pernambuco, e Pecém, no Ceará. Esse projeto acumula sucessivos atrasos, revisões de orçamento e mudanças no modelo de execução ao longo das últimas duas décadas. Então, fica a expectativa, então, para que finalmente este processo avance e a obra da Transnordestina, né, chegue aí à sua conclusão. A gente, claro, vai aguardar e contar tudo aqui na TMC.
Valeu, Júlio. Um abraço para você, para toda a equipe de Recife, onde você sintoniza 92.7.
É isso, e a gente segue aqui, ó, porque o que que tá trendando? Novela, Thiago, você acredita?
Por que será?
Você gosta de novela?
Nem tanto, eu queria saber até do ouvinte se
você gosta aí.
Será que já não foi momento de novela? Ou tem os noveleiros ainda de plantão?
Agora tem novela vertical também, né? Mas deixa aí, ó, DDD 11972211001, comenta aí se você curte uma novela ou não, porque olha isso aqui, ó, um erro de cenografia e continuidade na novela Quem Ama, Cuida, exibida pela TV Globo, chamou a atenção do público já no primeiro capítulo, né? É a nova novela aí das nove.
Cartãozinho de visita.
Estreou bem, né?
Boa.
Pois é.
Estreou bem.
Em uma cena ali ambientada, gente, no metrô de São Paulo, a produção apresentou um deslocamento entre algumas estações, né? E aí uma representação da cidade aconteceu ali porque não corresponde ao funcionamento real do sistema de transporte. Na sequência, a personagem ela aparece num trajeto que não condiz com a lógica das linhas do metrô. E aí, em determinado momento, é possível ver um ponto urbano ali associado à Avenida Paulista em uma posição considerada incompatível com o percurso mostrado. Complicado, né? Quem anda de metrô em São Paulo logo percebeu, gente. Com certeza o erro foi rapidamente ali percebido pelos telespectadores, especialmente pelos moradores aqui de São Paulo, você que tá sintonizado no 100.1, e passou a ser amplamente aí comentado nas redes sociais, por isso que a gente tá trazendo aqui, porque trendou completamente, viu? Usuários apontaram aí a inconsistência geográfica e classificaram a falha como um deslize de produção ou um erro de continuidade, o que gerou debates e repercussão online, além de comentários bem-humorados, obviamente, e memes, né?
Até porque quem fez o roteiro talvez não anda de metrô em São Paulo, pelo visto.
Tá faltando, gente.
São sete linhas. Pra quem não é de São Paulo, pra entender, são sete linhas. As mais antigas, a 1 azul, a 3 vermelha, ela tem alguns trechos, sim, a céu aberto, mas é em áreas bem mais periféricas, afastadas do centro de São Paulo, né? Pela Zona Norte, pela Zona Sul e tudo mais, em alguns trechos da Zona Leste. Essa do metrô da Paulista, ela é a linha 2 verde. Ela é um pouco mais jovem, hein, do que essas outras duas que eu citei. E ela é totalmente subterrânea.
Não,
então,
tem como
ela
ver nada.
Cruza a Paulista, obviamente, por debaixo da Paulista. Mas não dá pra ver nada. Não dá pra ver MASP, não dá pra ver torre.
Aí
não dá pra
aparece.
Ver nada. Aí não deu, né?
Complicado. Roteirista, então, andar um pouquinho mais de metrô, certo, Thiago?
Ou então, ouça a programação Paulista TMC aqui, primeira edição, segunda edição, que vai ficar por dentro
da
cidade de São Paulo. É isso aí, vamos fazer o nosso jabá. 11h47, atualizei o feed. Apareceu um assunto aqui, Pedro, que você vai adorar. Imposto de renda. E pra você aí também, que falei, você ouviu, deu aquele friozinho na espinha, ainda não declarou o imposto de renda 2026, ano base 25? Pois é, há poucos dias do fim do prazo, esse imposto de renda 2026, cerca de 40% dos contribuintes ainda não enviaram a declaração à Receita Federal. Uma boa parcela, cuidado, vai deixar pros 45 do segundo tempo.
Vai ser complicado,
viu? Sistema falhando, travando, bate o desespero.
O contador fica mais caro.
E fica maluco também.
Não dá, gente.
Tanta mensagem. Ó, segundo os dados mais recentes, já foram entregues aproximadamente 26,2 milhões de declarações, portanto, o que representa aí quase 60%, dá 59,7% do total esperado para esse ano, portanto. Então, a Receita Federal, ela estima receber cerca de 44 milhões de declarações no total. Ainda tem uma boa parcela da população que precisa enviar. Lembrando que o prazo final termina agora em maio, é nesse mês, dia 29 de maio, e a tendência é que o volume de envios ele aumente nas últimas semanas, como costuma acontecer todo santo ano. Acontece assim mesmo, nas últimas semanas o sistema acaba registrando um volume maior de pessoas acessando, enviando, cadastrando e tudo mais. Lembrando que é sempre importante contextualizar para você, quem não entregar dentro do prazo fica sujeito a uma multa de R$165,74, podendo aumentar conforme o imposto devido, mas isso também acaba impactando você, que quer abrir o seu comércio, quer fazer qualquer outro tipo de transação, ficar com um nome complicado. Em dívida com um leão, não é bom negócio, não. Então, portanto, corra atrás, prazo final para declarar o imposto de renda, dia 29 de maio, 29 desse mês.
10 dias, hein, gente? Corre, corre bastante. Ó, Arnold Schwarzenegger is back. Tá trendando demais aqui, viu, gente? Acontece que o ator Arnold Schwarzenegger pode retornar os papéis aí icônicos da sua carreira em novos projetos que já estão em desenvolvimento em Hollywood, tá? Segundo informações divulgadas pela imprensa internacional. Entre as possibilidades ali, tá uma continuação da franquia Conan, o Bárbaro, com foco em uma versão mais velha do personagem, num projeto que, olha só, vem sendo chamado de King Conan.
Ah, o Rei Conan.
Pois é, o Rei Conan. Então vem, tá prometendo. Tá prometendo. A proposta, ela prevê aí a retomada do personagem décadas após os eventos ali do filme original de 1982, explorando então uma fase mais madura da sua trajetória. Pois é, tem bastante tempo, né? A gente tá em 2026.
Opa!
82, sou de humanas, não vou fazer essa
43,
conta.
43, 44.
Obrigada, Thiago. Tá bom, matemática, né?
É porque eu nasci nesse ano, fica fácil.
Boa, boa. Bom, aos 78 anos, né? Schwarzenegger voltou aí a ser citado em discussões sobre o relançamento de franquias clássicas das quais ele participou, como parte da tendência recente da indústria que a gente vem vendo bastante aí de revisitar personagens e histórias de grande popularidade ali nas décadas de 1980. Sim. E 90, isso tá acontecendo bastante, né?
Bastante, isso movimenta demais o cinema. A gente tá vendo aí, e trouxemos aqui, inclusive, no Trend das 11, algumas refilmagens, algumas regravações. Sim. Do mundo dos games, inclusive, pra telona, filmes que foram lançados lá na década de 80 e 90, que não tinha aquele efeito tão bacana, aquele investimento,
agora,
mas estão sendo repaginados. Não sei se é o caso do Conan, né? Que é um clássico aí pra quem gosta desse tipo de filme, mas com aí atualidade, efeitos especiais mais avançados.
Pô, já dá
da
um
modernidade.
Um novo olhar ali.
Já
não
dá,
não vai perder a essência do filme,
isso,
né?
Aí.
Mas é aquela coisa da tecnologia. Também a gente tem que lembrar que tem muitos clássicos aí fazendo a parte 2 do filme, né? Muita gente é contra, viu? Mas eu curto. Se não estragar, tá tudo certo.
O próprio Exterminador do Futuro 2, que é com Schwarzenegger, é melhor do que o primeiro.
Então,
é muito mais conceituado do que o primeiro. Então,
vamos confiar.
É,
e esse
aí
aqui é King Conan, então tá parecendo que vai ser bom, viu? As informações, elas repercutiram aí entre os veículos de entretenimento e fãs também do ator, destacando a possibilidade, então, do retorno de figuras marcantes do cinema de ação em novas produções voltadas ao público atual. Então, em breve, teremos aí Arnold Schwarzenegger de volta nas telonas, né? Com continuação ou com filmes novos também.
É isso aí.
Atualizando.
Schwarzenegger que tá com 78, hein?
78, tá garotão.
Tá jovenzão, hein?
Oh.
King Conan, o Rei Conan. um abraço pro Schwarzenegger. Um abraço também pra Miriam Araújo, ó. Eu só assisto e amo novela coreana. Tá mandando aqui.
Olha, legal.
Não deve ter esses erros que tivemos aí na Globo,
acho,
né? Provavelmente.
Não.
Ela falou, são as melhores em todos os quesitos.
São os doramas?
Pode ser.
Pode
talvez,
ser, né?
Pode ser.
Acredito que sim.
Miriam, um abraço pra você. Um abraço também pra Maria.
Beijo,
do
Miriam.
Butantã, zona oeste de São Paulo. Quem tá por aqui também participando. Não deixou um nome, só deixou o comentário. Valeu. Obrigado pela participação. Agora vamos trazer uma notícia importante, né? Um dado preocupante, dados analisados inclusive pelo Mapa Nacional de Violência de Gênero, que acaba mostrando que, em média, 64 meninas de até 17 anos foram vítimas de violência sexual por dia entre 2011 e 2024 aqui no nosso Brasil. A repórter Luísa Mutoni está de volta para trazer mais detalhes sobre esse levantamento.
Pois é, esse número representa mais de 308 mil meninas e meninos de até 17 anos de idade que foram vítima de algum tipo de violência sexual entre 2011 e 2024. As meninas negras correspondem a mais da metade desses casos e configuram como autores pessoas ligadas ao vínculo familiar, como pais, mães, padrastos, madrastas, irmãos e irmãs. Eles representam um terço dos autores desses casos. E talvez esse último dado ajude a explicar por que, apesar de alarmantes, esses números ainda não representam a realidade dessa violência aqui no Brasil. Isso porque especialistas acreditam que há uma subnotificação dos casos. E especialmente quando a gente fala de crianças e adolescentes, é muito difícil que eles vão, por exemplo, sozinhos a uma delegacia fazer essa denúncia. E quando essa violência parte de dentro de casa, é ainda mais difícil que eles encontrem esse apoio. E aí entra, é claro, o papel da sociedade como um todo, da comunidade escolar, de vizinhos, até mesmo de profissionais de saúde que venham a atender essas crianças e que possam ajudar nessas denúncias. Esses números são bastante altos e desde 2011 eles vêm tendo um crescimento. O acumulado no número desses casos chega a 29,35%. De lá para cá, em todos os anos, houve um aumento no número de notificações de violência sexual contra crianças e adolescentes. O único ano em que esse índice não cresceu aqui no Brasil foi o ano de 2020, mas os especialistas também acreditam que foi o ano onde houve maior subnotificação de casos por conta da pandemia da Covid-19. A gente aproveita e deixa aqui um serviço na TMC. Se você conhece alguma criança ou adolescente vítima, ou se você é uma vítima, você pode denunciar esses casos através do telefone Disque 100. Ele é gratuito, funciona 24 horas por dia e permite o anonimato.
E olha só, 8 metros de parede de LED, câmeras de última geração e um pé direito gigante, gente. Parece cenário de filme, né? Mas é um novo estúdio da TMC. A casa tá crescendo cada dia mais, viu? Ele já nasceu aí com história. A estreia foi transmitida ao vivo com a convocação de Ancelotti para a Copa 2026, sendo anunciada direto de lá. Sabe quem traz os detalhes?
Quem?
Júlia Takahashi. Vem!
Como tudo na TMC, um ponto conecta o outro. Os ouvintes que já estavam acostumados com esse estúdio foram surpreendidos pelo novo espaço da rádio.
O time do esporte se uniu a toda a equipe técnica para fazer a primeira transmissão direto desse estúdio aqui, com mais tecnologia, inovação e interatividade.
Com a ancoragem do apresentador Tomás Rafael, a estreia emocionou quem estava fora e dentro do estúdio.
Eu tô aqui há muito tempo, esse estúdio sempre foi muito lindo, a gente estava de olho nele e sensacional, emocionante.
E 10 do rádio, Éder Luiz, também esteve presente nesse momento histórico.
É a TMC. Rumo a um futuro realmente maravilhoso. Eu tenho certeza que o meu amigo Benjamin Bach, o nosso Benja, vai apresentar o Papo de Craque agora em altíssimo nível, viu? Porque o estúdio tá maravilhoso. Realmente show de bola.
Quem ouve e assiste a TMC pode conferir os convocados de Carlo Ancelotti para a Copa 2026, direto do novo espaço, com a participação de repórteres de todo o Brasil. Mas o time escalonado pelo técnico italiano não é a única novidade. Temos mais uma. E quem conta pra gente é ele, o apresentador da TMC, Benja.
O Papo de Craque Segundo Tempo será ao vivo daqui desse estúdio maravilhoso. 8 metros de LED, câmeras de última geração, microfone de ponta. Olha, um teto, o pé direito gigante. Olha, vai ser espetacular.
Mais agilidade, mais qualidade e muito mais conexão. Direto do Estúdio Novo, eu volto com vocês. E aí, aprovaram?
Aprovadíssimo. Demais. Tanto que vamos lá fazer uma visita ao Estúdio Novo, no nosso Trend das 11, que a gente vai liberar o lugar aqui pro pessoal do Papo de Craque. Primeiro tempo tá chegando a partir de agora, amanhã. Tem Trend às 11 da manhã, hein,
Pietra? Pois é, a gente te espera, viu?
Feliz aniversário, viu?
Obrigada.
Aquele abraço.
Gente, tchau.
Tchau.
Tudo que é trend nas telas tá aqui no Trend das 11. Agora é Trend das 11, TMC.
A indústria cria a bola, a indústria cria o drible. A indústria cria a história na memória como um filme. A indústria cria tudo, cria sempre algo. sonhos, cria coisas que só o Brasil faz. Vem que a indústria mais, vem que é mais Brasil. Vem olhar pra indústria como você nunca viu.
A indústria tá em todo lugar. Tá na festa, na rua, em casa. E em cada jogada, a gente mostra o orgulho de ser brasileiro.
Transamérica agora é TMC. Curitiba 100.3. No aplicativo TMC e no YouTube, arroba TMC News BR.
O futebol não para e hoje teremos os jogos da quinta rodada da Copa Libertadores da América e da Copa Sul-Americana. Pela Libertadores, às 19h, o Fluminense enfrenta o Bolívar no Maracanã. Mais tarde, o Mirassol encara o Always Red da Bolívia fora de casa e o Cruzeiro duela contra o Boca Juniors em La Bombonera, na Argentina. Já pela Sul-Americana, às 9h30, o São Paulo enfrenta o Milionários da Colômbia. A Transamérica agora é TMC. Quem torce sabe, quem escuta sabe.
Oferecimento, maquininha, link de pagamentos, PicPay Tap e boletos. As soluções do PicPay para a sua empresa.
ZYD 364, TMC em 100.3, Curitiba.
Papo de craque TMC, uma jogada. A Ademicon está na torcida por você e pelo seu time. Vem pro consórcio que mais cresce no Brasil. Maior produtividade e economia para sua empresa crescer é no mês da indústria FG. Gerador de energia solar em até 10 vezes sem juros é na Powercom Brasil. Energia limpa e renovável. Ford Slaviero, a força Ford em Curitiba. Avenida Kennedy no Portão. Parcelamento de Pix e boletos em até 36 vezes é no PicPay. É banco pra toda hora.
Começa agora, Papo de Craque. TMC. Papo de Craque TMC.
Papo de Craque TMC. Papo de Craque TMC. Chegamos. Está começando o Papo de Craque desta terça-feira aqui na TMC. Chegamos ao vivo em FM 100.13 e também em todas as plataformas digitais TMC. Gente, no papo de hoje a gente vai falar da convocação da seleção brasileira. Foi convocada a única seleção do mundo possível, de todas as seleções, que pode conquistar um hexa. Que bom falar isso, né, cara? Que orgulho de falar isso. Muita gente falando, mas se perdeu a magia, o encanto pela Copa do Mundo, pelo futebol brasileiro. Que nada, velho. Seleção foi convocada e o Neymar também foi convocado, sim, senhor. Carlo Ancelotti anunciou 26 jogadores para a disputa da Copa do Mundo ontem, lá no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro. E a gente vai falar bastante dessa convocação da seleção brasileira, dos próximos passos do Brasil também. Daqui a pouco vem aí os amistosos. Brasil vai pegar Panamá e Egito antes da Copa do Mundo. E depois, meus amigos, quando a bola rolar, já vai ser pelo Mundial. Estados Unidos, México e Canadá. E a TMC vai transmitir tudo pra você. Ontem já foi uma baita transmissão dessa convocação. Começamos à tarde e estendemos também o nosso trabalho. Nosso esporte TMC foi mais tarde, na segundona. Brasil convocado, e a gente vai falar bastante sobre isso. Vamos falar também das atualizações do Coxa, do Atlético, do Paraná. Final de semana a bola vai rolar também pros nossos. Se liga aí, que o Papo de Craque desta terça-feira começou.
Eles estão fora de campo, mas mesmo assim batem um bolão. Os craques da TMC estão prontos para bater mais um Papo de Craque.
É isso aí, chegamos para a Ademicon. Quem é craque nunca perde uma oportunidade. Com a Ademicon dá para ser crédito ou investimento para você nunca ficar no zero a zero. Dos nomes que estão nessa lista final do Ancelotti para a Copa do Mundo, qual deles estava mais tempo sem ser convocado?
Quanto foi essa convocação? 995-661-003, WhatsApp TMC. Voucher para motel Taiô, suíte super luxo para maiores de 18 anos. No prêmio 1 e no 2, R$150 para o restaurante Almacan, gastronomia árabe. Fala a resposta, prêmio que você deseja ganhar, o sorteio vai acontecer lá no finalzinho do papo. Seja autossuficiente em energia, grupos geradores e sistemas de energia solar Powercom Brasil, a energia do seu negócio. Eu não vou fazer do Ancelotti ou do Ancelotti. Falar assim, depois nós vamos falar da lista inteira. Eu vou começar perguntando para vocês se agradou essa convocação a você, Juninho, Della, Monique, Nicolas, França, nosso amigo do Papo de Craque que tá aí do outro lado, e você que tá aí ouvindo em 100.3 nas lives, que vai deixar aquele like pra gente, que já deixou nos aplicativos TMC. Você gostou da convocação da seleção brasileira? Bom dia ou boa tarde pra vocês. Tudo bom, JJ? Você gostou da convocação da seleção brasileira? Beleza, Juninho? Como
tudo
é que você
bem,
tá?
Tudo bem, Edgar. Abraço pra você, abraço a todos. Gostei, mas tenho algumas ressalvas.
Olha,
né? Gostei, mas tenho algumas ressalvas. Por exemplo, Danilo e Alexandre do Flamengo são jogadores que eu não convocaria. Quem tá na live já tá vendo ali, inclusive, a arte,
olá,
né, Edgar?
E não tem nada combinado com a Rafa, não.
Os nomes, não, ali não precisa combinar pois nada, é. Ali esquece. Ali ó, sabe muito bem como fazer, né?
Falei, ó, não crack. Vou dar a lista assim, uma deixinha ela já meteu ali na gaveta.
Mas quem tá aí na live já tá vendo ali os nomes completos, enquanto a gente vai falando aqui e debatendo essa lista final aí pra Copa do Mundo. As minhas principais ressalvas são Alexandre e Danilo. Eu reconheço que são bons jogadores, são experientes... mas assim, pra mim já passou, né, o momento deles. Não vejo nem eles fazendo tanto a diferença no Flamengo. O Flamengo tem um elenco, um time muito bem formado, e as coisas acabam se equilibrando. Mas assim, eu acho que que a lateral esquerda é um grande problema, né? Falta de opção danada. Já rodou quantos? As duas laterais foram as posições que mais rodaram jogadores na seleção aí nos últimos 3 anos, ou nesse ciclo de Copa do Mundo. Então é complicado também. Sei que ali a carência, ela é muito grande. O Danilo, ele tá indo muito, talvez, ali também pela questão da experiência que ele tem, e por ser um jogador que pode jogar também como zagueiro. E a lateral direita também é outra posição que tem problema. Mas, por exemplo, eu acho que tem jogadores ali que poderiam ir no lugar do Danilo. O Vitinho é um deles. O Vitinho, lateral, hoje joga no Botafogo. Não vive um grande momento com o Botafogo? Não vive. Mas ele é um cara que, se ele vai para essa Copa, ele pode estar no próximo ciclo também.
Estava na pré-lista.
Estava na pré-lista. Então, assim... Eu acho que esses dois jogadores, principalmente, né? Ainda bem que não foi o Thiago o Thiago Silva, né? Que eu reconheço que fez uma boa temporada na Europa, mas, pô, já deu, né? Então, essas são as ressalvas. No mais, eu gostei da ida do Endrick. O João Pedro ficou de fora. Poderia ter ido, mas eu acho que a participação dele nas últimas duas convocações, elas não foram boas, não convenceram ao técnico da seleção, muito embora tenha ido bem no futebol inglês, né? Foi inclusive eleito, se não me engano, o jogador do ano no Chelsea, né? Mas assim, na seleção, às vezes que foi testado, não foi bem. Endrick, para mim, não poderia ficar de fora. Eu acho que é um atleta que saiu do Real Madrid, nessa bagunça que estava o Real Madrid, e foi pro Lyon e deu conta do recado, e por isso o Real Madrid pediu de volta, né? Tá voltando pro Real Madrid. Então acho que fez uma temporada espetacular, e nas convocações, nas vezes que foi aí pra seleção, deu conta do recado, jogou muito bem. E eu acho que essas duas últimas convocações, os amistosos que a gente teve, é o que determinaram realmente ali essa lista final. E, claro, a questão do Neymar, né? Que, para mim, não poderia ficar de fora. Entendo que o Neymar não é mais o mesmo jogador, entendo que o Neymar já não tem mais a mesma força física, melhorou muito o seu aspecto de ritmo de jogo, condicionamento físico, mas a força física ele já não vai ter mais a mesma, daquela de pegar, de trombar, de arrancar e driblar 2, 3 e ir do meio de campo até o gol. Não. Mas tecnicamente ele pode ser um jogador interessante. Precisa melhorar, obviamente, essa parte técnica, isso melhora com a questão física. Mas ele ainda é um jogador que pode ter um papel importante na seleção. Mesmo não sendo o titular, acho que a gente vai chegar lá daqui a pouco, diante do que já foi falado aí pelo próprio Carlo Ancelotti e a posição que ele vai jogar e a probabilidade dele não ser titular, porque isso está aí, saiu uma matéria inclusive no GE.globo do Caio Mota falando sobre isso. Uma ligação que teve para ele lá, explicando um pouco para ele do que ele vai encontrar agora nesse retorno à seleção brasileira. Mas eu acho que era importante, levar o Neymar, porque ele continua sendo uma referência, uma liderança. Ter o Neymar na seleção, eu acho que só agrega, não só tecnicamente, mas de ambiente. Os caras gostam muito dele, os caras queriam ele, os caras fizeram campanha para ele, e eu acho que isso pode ser positivo. Aumenta a minha confiança em título? Não diria tanto. Por quê? Porque eu acho que a gente já está abaixo aí de umas, pelo menos cinco seleções. Mas eu acho que o Brasil ele tem condição de evoluir, coletivamente. Individualmente tem boas peças, e se essas peças melhorarem de rendimento, e não são poucas que precisam melhorar, coletivamente o Ancelotti pode dar um jeito na seleção brasileira. Então, num geral, me agradou. Uma outra ressalva, outro detalhe, a ausência do Bento e a convocação do Everton. Normalmente na seleção a gente vê se levar pelo menos um goleiro que vai fazer parte do próximo ciclo, um goleiro mais jovem e tal. Eu entendo a decisão do Ancelotti pela não ida do Bento. Não atravessa um bom momento. E os outros dois goleiros, ainda há uma dúvida em cima deles. Tanto do Ederson, quanto a condição física, clínica do Alisson. E aí optou por levar um goleiro já experiente, com bagagem de seleção brasileira, porque de repente esse terceiro goleiro pode vir a jogar. Então, eu acho que a escolha faz sentido, tem argumento para levar o Everton e não levar o Bento, que não atravessa um bom momento lá no Al-Nassr. Então, em geral, Edgar, eu gostei, acho que ficou de bom tamanho. Um outro escolha ali que eu não levaria, mas eu acho que ficou de bom tamanho.
Pensou ferramentas gerais. No mês da indústria FG, você encontra soluções completas para aumentar a produtividade da sua empresa com mais economia. Já tá lá para você que tá na live também a nossa enquete. Você curtiu as escolhas de Ancelotti para a seleção brasileira? Para a Copa, que vai começar daqui a pouco? Sim? Não? Ou mais ou menos? E aí, Robson De Lázari, como é que você tá? Beleza aí, Delinha? Você gostou? Como é que você tá, Robson?
E aí, tudo bem, Edgar? Um abraço para você, um abraço a todos. Boa terça-feira para todo mundo. Gostei, igual como disse o Jairo, e assim, cara.
Você está animado assim com essa convocação?
Vai ser difícil ter uma concordância, são 26 nomes, né?
Tinha que ser 30.
Teve até uma pergunta lá pro Ancelotti ontem, ele falou, pô, não é que a opinião de um é diferente da de outro, que é certo ou errado. Em 26 nomes vai ter, sim, contestação. Agora, assim, dos que ficaram de fora, eu acho que dá para se aproximar de uma injustiça é com o João Pedro. Mesmo que na seleção ele não tenha sido assim brilhante, mas também não foi super mal, mas a temporada dele foi muito boa, né? E o avanço dele no futebol inglês, ele cresceu muito em 5, 6 anos, começou na segunda divisão, começou no Watford, chegou lá com 18 anos, vendido pelo Fluminense, passou pelo Brighton com sucesso, que é um clube que dá muita oportunidade para jovens, né, talentos que chegam ou da Inglaterra mesmo, ou que chegam de outros lugares, e tá no Chelsea há um ano jogando muito bem. Por mais que o Chelsea seja um clube com muitos problemas, lá pro padrão do futebol inglês, esse ano o Chelsea teve 3 técnicos, né? Então lá cara, um absurdo completo. Aqui nós estamos acostumados com essas coisas. E assim, ele dentro desse caos aí foi muito bem, fez 15 gols na temporada, mas ele acabou ficando fora, acho, por dois motivos, assim, pela característica, porque o Igor Thiago, que foi melhor do que ele na temporada, né? O Igor Thiago, é impressionante a temporada dele, é, só menos gols do que o Haaland, jogando muito bem, e tem uma característica muito específica daquele 9 mais forte.
Nunca teve um brasileiro mais assim,
diária.
Né? Nos últimos tempos nunca teve um brasileiro.
Não, ele é o maior artilheiro brasileiro da história da Premier League.
É muito significativo.
E daí ele tinha a comparação com o Diego Costa, que se naturalizou espanhol, mas pô, o cara mora no Brasil, sim, depois parou de jogar. Então, tem isso aí. Ele passou o Diego Costa também. Então ele só representa, tem menos gols que o Haaland, né? Isso daí é ir por um time que faz uma grande campanha pro padrão do time, né? Que é o Brentford, tá ali do meio pra cima da tabela. Então, eu acho muito justa a convocação. Se, por exemplo, se entre João Pedro e Igor Thiago ficasse fora, eu ia achar uma completa injustiça. Mas, e mesmo considero o Pedro do Flamengo um grande jogador. Mas entre Igor Thiago e Pedro, nesse momento, até por uma constância maior na temporada como um todo, de um ano pra cá, eu acho que é muito justa a convocação do Igor Thiago. E tem essa questão de característica que o João Pedro é um jogador um pouco diferente. O João Pedro é um jogador que lembra mais o Matheus Cunha, que também tá acima dele, né? No momento, na minha opinião. E lembra mais o que o Neymar pode entregar atualmente de posição. Não tô falando do histórico, não tô falando da carreira, não tô comparando as marcas, né? Nada disso. Mas nesse momento, assim, eles vão, a gente vai entrar nesse debate, como disse o Juninho, o Ancelotti respondeu um questionamento direto do colega, o Eduardo Gabardo, da Rádio Gaúcha, sobre isso, sobre que o Neymar vai jogar onde? Qual posição? Ele falou, atacante por dentro, pelo centro, porque tem menos obrigação defensiva e é o sistema dele. O sistema dele, no RG das posições dos caras, é 4-2-4. Mas esses dois pontas têm muita obrigação defensiva. E os próprios caras ali do meio têm também seu trabalho a ser feito. Então vai ser nessa posição que o Neymar vai jogar. Ele vai brigar por posição ali com o Matheus Cunha, eventualmente com algum do centroavante que ele queira pôr, se tiver que jogar com 9 mais específico. Então, acho que o João Pedro acabou, entre aspas, né, dançando nessa, da questão da característica do Igor Thiago, da temporada que o Endrick faz, que o Endrick estava meio fora do radar. A ida dele lá pro Lyon, ele arrebentou nesses 6 meses aí no Lyon, arrebentou. E quando até um bastidor que eu tava acompanhando dos colegas que fizeram a cobertura da última data FIFA, quando o Brasil enfrentou França e Croácia, antes do jogo com a França, questionado sobre o Endrick e o Rayan, o Ancelotti falou, não, o Endrick eu já conheço lá do Real Madrid, mas é um jogador que eu viso o futuro. Visa o futuro, muito jovem ainda, tem espaço, tá voltando pra seleção agora. E o Rayan é a primeira convocação, visa o futuro também. Só que daí eles entraram tão bem naquele momento ali, principalmente o Endrick, mas o próprio Rayan também entrou bem no jogo contra a Croácia, que eles convenceram o treinador a chamá-los já pra essa Copa do Mundo, né? Então, nesse caso, pelo que está sendo apresentado pelos atletas, me agrada, porque o Rayan também está jogando muito bem e tem só 19 anos. Daí, nessa linha das ausências, aqui para nós, aqui no estado do Paraná, pesa muito a questão do Bento. E a explicação dada pelo Taffarel, pelo menos a entrevista que eu vi na Cazé TV, uma entrevista assim, cara, muito cristalina, muito lúcida, assim, muito cristalina, direta, falando, ó, não, se for pela questão das falhas, aquilo lá que eu já falei, era eu nunca tinha ido pra seleção. Ele falou, só que, nesse momento, tem um goleiro que é o titular que não joga há 2 meses. Vamos aguardar esse retorno dele agora, já tá treinando há 2 semanas e deve jogar a última rodada da Premier League e depois os amistosos com a seleção e os treinamentos pra estar pronto. Tem outro que teve uma temporada muito irregular. E eu acho que nunca teve nenhuma dúvida que número 1 e número 2 são Alisson e Ederson. Nunca teve dúvida. Só que eles geraram essa desconfiança por lesões, por uma certa irregularidade do Ederson, que inclusive brigou lá com o Fenerbahçe, tá tentando sair de tudo quanto é jeito. Vai, durante a janela do meio do ano, negociar a saída. Não quer continuar lá e o clube também não quer que ele fique. E aí, ele falou, aí chegou um momento que precisava de um terceiro experiente. Isso ele não falou, mas é o que eu interpreto. A chance de precisar do terceiro goleiro é bem maior do que em outros momentos. Não que seja gigante, mas é maior do que os outros momentos. E aí, as falhas recentes do Bento, a própria juventude mesmo para goleiro, 26 anos, é a mesma idade do Hugo Souza, é a idade semelhante da do John. Isso aí pesou e acabou ficando de fora. Claro, se você pensar, o cara participou do ciclo inteiro. Ele tá com o Ancelotti, ele foi em todas as convocações. Na última, ficar fora é triste, né? Talvez ele não vá entender, sei lá. Mas a explicação dada para mim ali foi bem clara, foi bem direta mesmo pelo Taffarel, colocando assim os pingos nos is, porque que da convocação do Everton. O Everton tem 38 anos, pela primeira vez o Brasil repete os três goleiros de uma Copa para outra, e aí tem esse outro lado que o Juninho citou, e que aí a comissão técnica da CBF da seleção, que já está renovada para o próximo ciclo, ela está correndo assim esse risco, né? Porque é muito provável que nenhum dos três, ou talvez só um dos três convocados, esteja no próximo ciclo. Ela vai abrir com dois ou três novos goleiros pro próximo ciclo, mas o peso do momento teve, com certeza, um fator muito forte. E detalhe, o Everton está jogando muito bem no Grêmio, muito melhor do que estava no Palmeiras. Muito bem. Pô, quem assistiu uma semana e pouco atrás, Grêmio e Flamengo, foi 1-0, era para ter sido 5 ou 6. Ele pegou muito e tem sido uma rotina, assim, em jogos do Grêmio.
Quem assistiu, tipo, o Ancelotti, assim?
Ah, comissão, né?
Não, mas ele viu?
Ele tava no estádio.
Com certeza. Não, nem lembrava disso. Tô falando que ele viu de alguma forma.
Ele tava no estádio.
Tô dizendo que isso aí deve ter pesado muito.
Com certeza.
Essa última atuação e no momento em que ele tá buscando um goleiro ali.
Tinha uma dúvida, né? Tudo que aconteceu com o Bento depois.
E aí o Taffarel também falou, pô, o Everton é campeão olímpico 10 anos atrás, tem mais de 50 convocações, tem um número razoável ali de partidas. Ele citou, acho que entre 10 e 15 partidas pela seleção. Então, pô, é um terceiro goleiro, assim, que se precisar, o cara é experiente mesmo pra confiar. E essa acabou sendo a escolha da comissão técnica.
Quando o assunto é transparência pública, a Assembleia Legislativa do Paraná dá de goleada mais de 500 critérios cumpridos. 100% transparente. Monique, imagino que você tenha ficado ansiosa, assim, pela convocação do Neymar e quando ele falou, atacantes, Neymar Júnior Santos. Ele fala assim meio, ainda mais como pode, né? E aí ele anunciou, ele tá meio no ritmo da minha rinite também ontem, né? Neymar Júnior Santos.
Imagina o cansaço que Ancelotti deve estar sentindo no dia de hoje, né? Porque ele não parou nos últimos dias, né?
Ele tava com aquela pastinha ali, assim, abraçada nela, pensando, vai que eu quero convocar logo esses caras aí pra descansar.
Uma loucura, né? Os dias dele, enfim, nos últimos dias aí. Boa tarde, Edgar. Boa tarde a todos ligados aqui no Papo de Crack TMC. Vamos por partes. Bora. Primeiro, Neymar convocado, obviamente, né? Eu não levaria, porém, todos nós entendemos os motivos que Ancelotti tem para levá-lo, né? E até muito se falou que ele teve uma conversa com o Neymar no dia de ontem. Isso, né, foi falado, enfim, por vários veículos de comunicação, que ele ligou para o Neymar e quis entender o que o Neymar pensava da Copa do Mundo. E ele até falou depois na entrevista coletiva, se vai jogar 5 minutos, 10 minutos, se vai ficar no banco, se não vai, enfim. E que o Neymar entende essa situação e assim esperamos, né? Que isso aconteça durante a Copa. E assim, Edgar, tudo que o Juninho falou, tudo que o Robson falou, eu acho que é muito reflexo. Uma seleção nesse momento que a gente está passando por renovação não só de peças, mas também do próprio comando técnico, né? Pela primeira vez aí, um estrangeiro no comando, com uma linha de raciocínio um pouco diferente. E muitas vezes é um Alexandre contestado que está indo, é um Danilo contestado que está indo por pura falta de opção. Até tem outras opções, mas que no entender técnico do Ancelotti não são suficientes para se estar numa Copa do Mundo. Diferente um pouquinho do Gol. Que aí, né, a gente aqui, óbvio, estava esperando a convocação do Bento. Mas é, ele acabou optando pelo Everton dentro de uma experiência, e aí sim você tem a opção. É, tem muita gente também falando, né, contestando que poderia ser o Hugo, esse terceiro goleiro, também jovem, não sei quantos anos o Hugo tem, acho que ele é mais jovem.
Mesma idade do Bento, 26 anos.
Dois, teoricamente, goleiros jovens comparado ao Everton, que tem 38. Então, aí o Ancelotti tinha a opção que ele entendia que seguraria o tranco se precisasse. Então, ele deixou de convocar, né, tanto o Bento quanto o Hugo, e acabou convocando o Everton, e se repete os três goleiros nessa sequência aí de Copa do Mundo para 2026. E certamente ele mesmo disse, né, que ele fechou meio-dia a lista. Foi um quebra-cabeças para ele dentro das possibilidades. E se a gente for falar realmente de injustiçado, e aí eu também vou dar um outro exemplo, né? A gente fala, ah, injustiçado, poderia ter ido para a Copa, que é o João Pedro, né? Teoricamente é a nossa referência para falar da palavra injustiçado. Mas aí até vou fazer uma analogia. É, a gente está falando de um injustiçado João Pedro. Como são as coisas, né, Edgar? Anos atrás a gente falava de um injustiçado Alex. A gente falava de um injustiçado Romário, que não foi em 2002 para a Copa do Mundo, para você ver a diferença.